Boa noite. Ao fim de 30 anos, esta é a última vez que António Lobo Xavier participa como comentador regular no nosso programa. Há 30 anos, eu, o Pacheco Pereira e José Magalhães procurávamos alguém que tomasse o lugar de Nogueira de Brito e surgiu o nome de Lobo Xavier. Não por ser do CDS, mas pela notável inteligência e muita capacidade de argumentar em defesa de ideias que prometiam contraditório. Garantir um bom debate sempre foi exigência deste programa, que nunca quis ser um mini-parlamento e onde os lugares não são, nunca foram, dos partidos. Por isso, a partir da próxima semana, a cadeira de Lobo Xavier passa para Miguel Macedo. Hoje, ao dar a palavra ao António para explicar por que sai, só posso acrescentar que ao longo destes 30 anos também ganhei um amigo de que muito me orgulho.
Sim, claro, Carlos, ganhou, sim senhora. Embora alguns dos nossos espectadores às vezes estranhem uma certa rispidez quando me interrompe, uma reação minha ríspida quando me interrompe, mas há uma amizade enorme que não é afetada por essa...
Apetece-me dizer que não sei de que é que está a falar.
Ah, mas os espectadores sabem. Os espectadores sabem. Não, eu não queria dar grandes explicações, mas em todo caso, por uma pessoa que durante 30 anos, semanalmente, tirando o mês de agosto, fez o programa, ou o equivalente a este programa, e aliás em vários sítios, vários canais e várias plataformas, como agora se diz, não sei bem como é que será viver sem isto, não sei bem como é que serão os meus domingos a partir de agora. Mas o comentário livre e a posição livre para debater a política tem um custo muito grande. O custo, quando é suportado por mim, é um custo aceitável. Eu é que corro os riscos, corri sempre os riscos. Nos sítios onde eu trabalhava, tinham imensa paciência para os efeitos, porventura, às vezes terríveis, do meu comentário. Mas nunca tive em tanta evidência como no cargo que agora vou assumir na EDP. E não é justo que nessa evidência a EDP, ou seja, a entidade para quem trabalho, sofra as consequências que podem ser as mais variadas da minha liberdade de expressão, de que eu não seria capaz de abdicar.
Ou seja, não é opinar apenas sobre os assuntos óbvios que têm que ver com a EDP, com a empresa, não, a coisa mais complexa.
Não tem que ver todo... o EDP é uma realidade que contende com... a geopolítica, com o mundo, com diferentes geografias, com diferentes interesses, com diferentes consumidores, diferentes negócios. E eu nunca estaria totalmente livre, nunca estaria totalmente disponível para responder a um comentário cruel do Pacheco Pereira ou um comentário mais subtil da Alexandra, ainda que tivessem a intenção de nunca me encostar às tábuas relativamente a esse trabalho. Não quero correr esse risco, não queria vir para aqui sentindo-me pressionado e sentindo-me sem liberdade de escolher os temas e de falar, e portanto custa muito, mas esta é a opção certa.
Pacheco Pereira, sei que tem pena de hoje não poder dar um abraço ao António, mas aí em São Francisco, no estúdio da CNN, há de certamente querer dizer alguma coisa ao António. Pacheco Pereira?
Quero, certamente. Quer dizer, eu, boa noite. Para mim é boa tarde. E é evidente, tenho muita pena de não estar neste programa, mas tenho um compromisso com a Universidade de Berkeley e com as pessoas que me convidaram para falar sobre o efémere, para falar sobre o 25 de Abril, e coincidiu com a saída do António. Eu acho que nestas alturas não vale a pena dizer muita coisa. O António vai fazer muita falta ao programa, não porque o Miguel Macedo não seja capaz de encher grande parte desse espaço, mas porque há coisas aqui que são só da natureza pessoal, têm a ver com o estilo, têm a ver com os conhecimentos, e isso nunca, em bom rigor, é substituível, como já, aliás, aconteceu com outros parceiros que tivemos no programa antes. Ele faz falta ao programa e ele faz falta a nós na sua assiduidade como amigo. Este programa tem uma característica que eu não sei se é única, mas pelo menos eu não acho muito comum. é quem nele participa fica sempre amigo. Nós tivemos muitas vezes vicissitudes, muitas vezes divergências. Isto é um programa em que nós muitas vezes nos zangamos, genuinamente, não é fita, quer dizer, nos zangamos no programa, na discussão, nos irritamos mutuamente. Mas a verdade é que lá fora permanecemos sempre amigos e mais do que isso, muito amigos, em muitas circunstâncias. E isso evidentemente não acaba, mas não terá a mesma assiduidade e acima de tudo não terá o pretexto das nossas diferenças de opinião que temos no programa. De maneira que eu desejo boa sorte ao António nas suas opções de vida e de profissão. E garantir uma coisa que nós, em princípio, fazemos com muitos dos que deixaram de fazer o programa, é que faz favor de, periodicamente, vir encontrar-nos, almoçarmos, jantar, ou outra qualquer outra forma de convívio mais, digamos assim, mais lúdico. Boa sorte.
E o jantar já está marcado para Chico Pereira, eu depois digo-lhe a data. Alexandra não nos acompanhou durante 30 anos, mas neste convívio, nestes últimos tempos, já deu para perceber porque é que eu comecei por falar em amizade, o Pacheco Pereira retomou a palavra, já deu para perceber.
Já deu, com certeza. Eu que só estou há 2 anos, claramente muito menos tempo, já sinto que são mais de 2 anos e queria salientar o privilégio que é estar neste programa, que acho que é o mais antigo, neste modelo das televisões portuguesas, e o privilégio que foi, durante 2 anos, sentar-me aqui com o António, e enfim, com a pessoa da Craveira intelectual, política, ética, pessoal, e foi um grande gosto. Fico sinceramente com pena, não tem nada a ver com quem, naturalmente, com Miguel Macedo, que saudamos, obviamente, mas com pena que tenho que terminar este tempo. Imagino, nem imagino como sentirão o Carlos e o Zé, que acompanham há tanto mais tempo. Mas há aqui uma palavra que eu queria deixar, além da amizade: acho que há muito companheirismo. Há muito companheirismo neste programa e eu, sendo a mais recente, só posso agradecer a forma como me aceitaram e dizer que desejar-lhe boa sorte. E que nos vamos continuar a ver em vários contextos.
Vamos. Bom, muito obrigada. O nosso programa não se faz apenas de despedidas, por isso, passando à nossa agenda, pergunto ao António: o que mais teme com o ataque do Irão a Israel?
Esqueci-me de dizer uma coisa. Vou ser substituído pelo Miguel Macedo. E eu tenho orgulho nisso, porque nós vamos dar, num certo sentido, simbolicamente, vida cívica a uma pessoa que perdeu boa parte dessa vida cívica por uma razão injusta.
Muito bem.
Por uma perseguição injusta, que terminou mal, mas a justiça tirou-lhe boa parte da sua vida e nós agora devolvemos. Uma coisa que vocês não sabem, o Miguel Macedo foi meu colega de faculdade, é um vintage de 1959, estudou em Coimbra, exatamente ao mesmo tempo que eu. Eu acho que vocês vão perceber que há pontos de contacto de estilo. E agora sim, vamos então ao comentário. Eu acho que, é claro que naquela zona do globo nós já esperamos tudo, e de algum modo este ataque do Irão foi anunciado, foi pré-anunciado. O Irão anunciou que ia retaliar, demorou muito tempo a retaliar e terá até avisado alguns países de que o ia fazer. E, portanto, num certo sentido, embora nós já soframos com as guerras e com o receio de que as guerras alastrem ainda mais do que já estão naquela zona do mundo, na verdade, parece ter sido um ataque preparado, eu não diria coreografado, um ataque para satisfazer a opinião pública interna do Irão, com uma intensidade moderada e calculada. O Irão, aliás, acabou por dizer já que, do ponto de vista dele, as contas estão arrumadas. Seria útil que se compreendesse esse ataque, que, aliás, produziu poucos danos e poucas vítimas, graças ao apoio, especialmente dos Estados Unidos e do Reino Unido. Seria útil que Israel não pensasse voltar a ter um desforço relativamente a este ataque. É um desejo que eu formulo. Acho que os Estados Unidos e o Reino Unido têm hoje uma autoridade moral para impedir isso, muito superior àquela que tinham antes. E, portanto, eu espero que Netanyahu não some outros erros aos muitos erros que já cometeu. Espero, sinceramente, que as coisas parem por aqui.
Pacheco Pereira, faço-lhe a mesma pergunta. Qual é o maior receio que eventualmente tem com este ataque?
Eu acho que o maior receio com este ataque é a resposta de Israel. Eu acho que se a resposta de Israel for desproporcional em relação a um conjunto de incidentes militares que tiveram início no ataque que Israel fez a uma instalação diplomática para matar um conjunto de generais e de pessoal iraniano, portanto esse é o primeiro passo desta fase, deste conflito, a que se seguiu a resposta iraniana. Todas as informações mostram que os iranianos quiseram, de facto, moderar o ataque, ou seja, deram suficiente informação. Os mísseis e os drones demoram muito tempo a chegar a Israel, portanto, havia muitas condições de prevenção desse ataque e portanto, nenhum ataque por si só é moderado, mas este ataque pretende responder, de facto, proceder a uma retaliação que tenha um papel a dizer os israelitas não podem atacar o que quiserem, nós também temos autoridade para responder. Portanto, num certo sentido, não direi que há um empate, porque estas coisas não são de empate, vai haver uma guerra generalizada se Israel responder de uma forma muito superior àquilo que é a situação original do ataque iraniano. E se isso acontecer, a probabilidade de nós termos uma guerra generalizada no Médio Oriente é muito grande. Porque aí o Irão responde de novo. É preciso ver que Israel tem instalações nucleares, tem bombas nucleares, embora nunca admita que as tenha, e que o Irão tem um programa nuclear que, enfim, é conhecido, não se sabe, já foi várias vezes atacado, não se sabe até que ponto ele será desenvolvido, mas nós podemos encontrar uma situação de dois países, um pouco como o Paquistão e a Índia, com alguma capacidade nuclear envolvidos numa guerra, como diz o Putin, existencial. Esta sim, efetivamente existencial. Portanto, a questão-chave é muito simples. Vamos ver qual é o ataque de resposta de Israel. Se esse ataque for um ataque que vai muito para além daquilo que aconteceu, sendo que Israel é que iniciou este conflito, é evidente que então vamos ter uma guerra generalizada, coisa que os Estados Unidos e os outros países ocidentais têm estado a travar, mas, por exemplo, não conseguiram em Gaza. E, portanto, este atual governo de Israel é um governo beligerante, agressivo, que vai muito para além da necessidade que todos nós aceitamos a defesa do Estado de Israel.
Alexandra, para si também a mesma pergunta, o que mais tem?
Sim, partilho praticamente de tudo ou de tudo o que disseram o António Zé antes. De facto, isto, enfim, o historial destes países é conhecido, mas começa, salvo erro, no dia 1 de Abril, com um ataque a um consulado, a uma embaixada iraniana na Síria, e de Israel contra uma embaixada iraniana na Síria, e enfim, desde aí estava prometida uma retaliação. Esta retaliação, como disse o António, foi avisada, foi relativamente moderada. Não teve consequências, pelo menos em vítimas de maior. É verdade que o Irão invocou o artigo uma legítima de defesa, mas que parece fraco do ponto de vista, enfim, não é essa a questão. Qual é o risco aqui enorme? O risco aqui enorme, de facto, é de uma escalada, não é? O risco aqui enorme é que Israel, por sua vez, faça uma retaliação à retaliação e pronto. E aí fica o facto de o Irão ter avisado e feito uma coisa enfim, ainda que grave, relativamente controlada, e ter avisado que não faria mais nada e que ficava por aqui, é um bocadinho a deixa para tentar perceber se Israel também fica por aqui. É verdade que eu não tenho muito, não estou a dizer que tenho muito receio que não seja isso que aconteça. De facto, hoje nós temos naquela região um conjunto de governos, em certos países, governos, todos eles extremistas. É verdade que em Israel um governo, enfim, eleito democraticamente, embora com muitas entorses a uma democracia plena, mas não deixa de ser um governo extremista, o governo de Israel. O governo de Israel é um governo, neste momento, é um governo extremista. É um governo que, na faixa de Gaza, foi muito além do que era proporcional para a sua defesa, como disse o Zé, e para, enfim, para o contexto em que está. E, portanto, acho que o risco aqui, apesar da comunidade internacional estar toda a tentar apaziguar os ânimos, na verdade é de uma escalada tal que não só tínhamos uma guerra regional e, quiçá, uma guerra mais generalizada, como temo o pior, novamente, para o povo absolutamente mártir da Palestina. Mas, enfim, esperemos que as coisas não escalem a partir daqui.
Hoje o programa está muito arrumado quanto aos temas, portanto vamos para a atualidade portuguesa. António percebeu desde o princípio as contas que o governo estava a fazer sobre a baixa do IRS?
Não, eu percebi desde o princípio as contas. Quando ouço, às vezes, os membros do governo, ou aliás outros políticos da AD, nem sempre percebo a mesma coisa. Vamos lá ver. Eu fui de propósito aos meus caderninhos das notas para o princípio da incerteza e fui ver que em 16, em agosto, há uma notícia do Público, porque o PSD tinha tido uma intervenção, creio que no Pontal, anunciando que iria propor, entre outras coisas, uma grande baixa dos impostos. E o PS, imediatamente, os dois partidos usam logro a propósito de tudo e de nada, o PS imediatamente respondeu que era um logro, que estava tudo mal estudado, que era um desagravamento regressivo, etc. Isto passou-se em agosto. Em outubro de 2023, a propósito, há umas jornadas parlamentares do PSD e o PSD diz que vai votar contra o orçamento porque o desagravamento fiscal proposto pelo PS era pouco ambicioso, era nada. O PSD queria bastante mais do que isso e essa era a razão número um pela qual votaria contra o orçamento. Quer dizer, eu não posso dizer o que é que eu vi depois. Eu depois, com atenção, vi a Iniciativa Liberal, na campanha eleitoral, mostrou as diferenças entre os desagravamentos fiscais, mostrando que o proposto pelo PSD era pequeno e que o proposto por ela, Iniciativa Liberal, era grande. E comparando com o PS, que também era modesto, ficava ali também no campeonato dos modestos. Na semana passada, no Observador, li uma análise clara. Há um desagravamento de 24 sobre 23, mas que incorpora esse número, 1.500 milhões, incorpora o desagravamento que o PS já tinha conseguido no orçamento para 2024. Isto para dizer, do meu ponto de vista, não era possível somar um desagravamento de 1.500 milhões de euros a outro desagravamento de cerca de 1.300 milhões de euros. Eu vi isso, mas os sinais não eram esses. E essa é que é a parte importante na política. Os sinais, quer da AD em geral, mas do PSD em particular, os sinais dados durante a campanha foram sempre os sinais de que era ele próprio que entregava ao eleitorado português e aos portugueses uma redução de 1.500 milhões de euros. O Carlos, repare, eu digo-lhe assim, ó Carlos, asseguro-lhe que este mês é uma promessa solene. Este mês o Carlos vai ter 1.000 euros, sou eu que lhe asseguro. É chegada a altura, o Carlos vê que tem 800 do seu salário e 200 meus. Obviamente o Carlos fica espantado. Não é forma de comunicar em política. Não é forma de fazer uma proclamação política, uma afirmação política, supostamente com muito significado, dizer eu vou assegurar uma redução de 1.500 milhões, sendo que 1.300 foi aquilo que já foi assegurado pelos outros, by the way, aqueles que eu derrotei nas eleições. Não é forma de comunicar. Eu não chamo isto mentira por uma razão que eu lhe passo a explicar. É claro que é uma sugestão falsa, ambígua. O Pacheco Pereira costuma elencar as tipologias da mentira. Claro que é uma sugestão de falsidade. Mas para mim a mentira na política que existe frequentemente e até a ambiguidade, em geral tem um móvel. Aqui não se percebe um móvel. A mentira ou a ambiguidade estava destinada a durar segundos, horas, dias no máximo. Qual é a vantagem política que se retira de uma ambiguidade ou de uma sugestão errada que rapidamente pode ser desmentida, mostrada e denunciada? Não entendo. E, portanto, eu atribuo esta forma de comunicar, ambígua, equívoca, se quiser, falta de preparação, descuido, precipitação, falta de rigor, não parece seja uma mentira. De qualquer maneira, é negativa, é um começo negativo, quando o Governo até esteve em geral bem na discussão do programa de Governo. Esta atrapalhada é uma coisa evitável e não tinha vantagem nenhuma duradoura.
Pacheco Pereira, que lição retirou deste episódio?
Eu não tenho, evidentemente, em matéria de finanças, eu sou como o poema do Pessoa, quer dizer, não percebo nada, não percebo muito de finanças. Já percebo um bocado mais os mecanismos de mentira. Como disse o António Lopes Xavier, há várias formas de mentir, e há uma forma de mentir que é muito comum, que é a chamada sugestão de falsidade. E isto, evidentemente, lança uma luz muito negra sobre as campanhas eleitorais. Não, a sugestão de falsidade não é apenas da AD, os outros partidos também, praticamente todos usaram esse mecanismo, mas isso faz com que haja um cada vez maior descrédito da vida política. Portanto, eu acho que uma intervenção como a que fez o António Lobo Xavier explica por que razão é que nos faz falta, não é? Não estou sequer a comparar quem entra e quem sai. Nos faz falta, faz a todos, mesmo a quem entra, e não me meto nesse campeonato, porque eu tenho uma opinião sobre como vai ser o governo da AD, que é muito simples. A uma dada altura, não sei se essa decisão já está tomada, a uma dada altura esse governo vai seguir uma política de eu quero fazer isto, eu fui eleito para fazer isto, e independentemente de qualquer negociação, é isto que eu vou fazer. Isso significa que cai a relativo curto prazo e significa que também quer cair. Portanto, estas duas coisas. Ou vai estar num permanente ciclo de negociações, o que significa que a ingovernabilidade vai ser grande. Eu não tomo muito à letra a maioria das coisas que vêm no programa de governo por razões como esta da sugestão de falsidade quanto aos impostos. Eu o que acho que o governo traz, que eu isso acho adquirido, é que vai puxar mais para um lado. Como o PS vai puxar mais para o outro. Agora, até que ponto puxar mais para um lado significa atravessar, como agora se diz, uma linha vermelha ou não? E, portanto, eu de qualquer maneira não tenho muita esperança de que um governo com esta enorme fragilidade não tenha nenhuma saída numa sistemática negociação com o PS, embora não é nada que eu deseje. O único parceiro estável para este governo é o Chega. Isso é uma realidade, por muito que a gente não queira dizer isto. Eu dizer isto posso, não porque eu o deseje, mas porque, objetivamente, é à direita, porque não adianta estar sempre a falar da grande vitória da direita. A grande vitória da direita não foi a vitória da AD. A grande vitória da direita foi o Chega. E, portanto, ou face a essa situação, o governo atual quer novas eleições a relativo curto prazo, ou então não tem nenhuma alternativa em deixar o país ingovernável, numa altura em que as exigências vão ser muito grandes, ou negociar com o Chega.
Alexandre Leitão, o que falta explicar ao governo em relação a este ponto?
Ora bem,
quando ouvimos já pedir explicações em sede de comissão, chamar o ministro, chamar a secretária de Estado ao Parlamento, o que é que falta explicar?
Bom,
as coisas não são claras?
As coisas, não sei. A minha resposta quando disse é não sei. Porque nós tivemos durante a campanha eleitoral toda e até antes da campanha eleitoral, o António falou de momento anterior, no verão, eu refiro umas declarações de vários dirigentes do PSD, por exemplo, de janeiro, a questão do choque fiscal, da redução fiscal, seja a nível de IRS, seja a nível de IRC, foi uma medida de campanha, mas eu talvez me atreva a dizer que foi a medida de campanha. E que, aliás, marcando alguma distinção ideológica entre a AD e o PS, como é bom e salutar em democracia. E, portanto, quando nós estamos a falar daquilo que poderemos chamar a medida, era preciso ou é preciso que seja muito claro qual é a dimensão dessa medida, qual é, de facto, o alcance da medida. E, independentemente de, vamos dizer assim, de aspectos relativamente mais de detalhe sobre o texto exato do programa eleitoral ou do programa do governo da AD, a verdade é que nós ouvimos dizer durante muitos meses, e sobretudo em campanha, que era o maior choque, era a grande medida. E isso parece relativamente pouco compatível, para não dizer até incompatível, com aquilo que agora nós temos em cima da mesa, que basicamente é isto, da redução fiscal em sede IRS que vai haver em 2024, cerca de 90% é uma redução que vem do orçamento de 2024 do governo PS, que entrou em vigor a 1 de janeiro. E cerca de 10%, os tais 200 milhões de euros, correspondem a uma medida adotada agora, ou que vai ser apresentada ao Parlamento por estes dias. E isso é dificilmente compatível com a tal a medida e com o alcance, a grande diferença. Eu ouvi, por exemplo, António Leitão Amaro dizer a grande redução de sempre, cerca de 3 vezes ou 4 vezes mais do que a redução de IRC. Pois assim não. Depois ainda há mais isso. É que então temos aqui que comparar novamente IRC. A frase de António Leitão Amaro era é muito evidente quais são as prioridades da AD quando comparamos a redução de IRC com a de IRS, dizendo a nossa prioridade é os rendimentos do trabalho. Pois assim, se calhar já não é. Ou se calhar a prioridade então foi do governo PS. Ou seja, quando estamos a falar de algo tão emblemático, eu acho que perder-nos, como acho eu, foi um bocadinho a linha da resposta do governo, em já lá estava a frase tal, o verbo tal. Acho que não é por aí. E a prova de que não é por aí é que este entendimento é um entendimento bastante generalizado na sociedade portuguesa, designadamente naquilo que se chama normalmente quem faz da opinião, a comunicação social, jornais de primeiríssima linha e de primeiríssima capacidade técnica, imprensa mais capacitada do nosso país, toda a gente entendeu de uma determinada maneira. E, portanto, acho que, francamente, há essa... Eu não falei nunca em mentira, mas falo em um certo aproveitamento de uma ambiguidade, um grande aproveitamento de uma ambiguidade que, a meu ver, foi propositada. E é aqui que a coisa é um bocadinho, para quanto a mim, mais grave, porque há uma ambiguidade, não sei, há aqui uma ambiguidade propositada. É preciso ver que sai a parangona num jornal, sexta-feira de manhã, uma parangona absolutamente clara, e só temos um desmentido do governo pela boca do Sr. Ministro das Finanças, por volta das 20h, num jornal de um canal rival, de outro canal, e tudo isso também contribuiu, não houve aquela preocupação de desmentir imediatamente. Dir-se-á, bom, mas estava escrito, mas isso era incomportável do ponto de vista financeiro, eu também percebo o que diz o António, mas isso sim, isso já é para quem sabe mais tecnicamente. E por outro lado, também aqui dizendo, para tenho ouvido dizer, enfim, não foi o caso do António nem do Zé, mas tenho ouvido dizer, mas então a oposição também deixou passar. Bom, a oposição... O PS questionou o cenário macroeconómico, agora começa a compreendê-lo melhor. A IEL fez perguntas também. Quer dizer, se nos é reiterado que é assim, naturalmente que, enfim, aguarda-se para ver a proposta. para lhe responder. A proposta virá, creio eu, ao Parlamento e nessa altura ver-se-ia o alcance. Portanto, isto era uma questão de dias. Por isso, se me pergunta o propósito, não sei. Eu apenas consigo olhar para os factos e que acho que são mesmo factos indesmentíveis. Quanto à pergunta que me fez, do que é há a esclarecer? Bom, há a esclarecer a intenção, que mais não seja. Há a esclarecer a intenção, porque há aqui um aspecto que eu acho muito importante, e talvez o mais importante de todos, que é, numa palavra, a palavra confiança e credibilidade, ou duas, confiança e credibilidade. E sobre isso acho que há algumas explicações a dar, porque se muitos milhões de portugueses entenderam de uma forma e não é assim, há pelo menos, houve pelo menos durante aqui 48 horas, o deixar ficar uma dúvida, e acho que isso merece explicações no Parlamento, que é onde elas devem ser dadas, e dadas também às pessoas, por todas as formas que o Governo entenda fazer.
O tema merece segunda ronda, António?
Eu acho que sim, porque também é preciso dizer, quer dizer, ao mesmo tempo que eu critico os meus, todos mentem sobre impostos, todos. E quem fica mal nisto não é apenas a AD ou o PSD, é toda a política, porque toda a política portuguesa, os maiores partidos também, porque realmente estava escrito uma coisa que não autoriza outro entendimento, ninguém viu o texto, ninguém leu o texto, eu não acho que isso seja muito importante. O que eu acho que é importante é que, por exemplo, o PS... no orçamento para 2024, apareceu a dizer que ia reduzir os impostos, uma grande redução dos impostos, roubando a bandeira ao PSD, que é falsa. O PS, a redução aprovada no orçamento para 2024 pelo PS, nem sequer faz a atualização da inflação dos últimos 3 anos. Portanto, não houve nenhuma redução dos impostos. Não há agora significativa, mas não houve também, é falsa. O PS limitou-se a corrigir, de algum modo, a elevação dos impostos que resulta do facto de não ter atualizado os 3 anos de inflação nos escalões do IRS. Portanto, todos mentem sobre os impostos. Há uma certa facilidade com que os jornais aceitam a comunicação em geral e também a política em geral. Aceitam estas declarações e não as levam até às suas últimas consequências. Claro que há diferentes casos e nem todos são absolutamente iguais, mas infelizmente toda a política é manchada com este caso e com o modo como, em geral, se trata o tema dos impostos.
Pacheco Pereira quer acrescentar um ponto.
Sim, e se fosse só o tema dos impostos, já seria muito. Mas há uma política geral de dolo e de má-fé, que é uma das razões porque quem está insatisfeito com a sua vida encontra motivos para votar no Chega. E as manobras que já se assistem em relação às promessas eleitorais da AD são impressionantes. É com as promessas salariais, as promessas de carreira, as promessas de restituição, já há manobras de dilação, de afinal não é bem assim, quando as propostas foram explícitas durante a campanha. Agora, para a frente, eu chamo a atenção para uma coisa. Vai começar a dança das nomeações. Vai ser interessante ver o que é que acontece com aquela comissão executiva do Serviço Nacional de Saúde, mas vai ser muito interessante ver as nomeações para uma grande quantidade de cargos que dependem de nomeação governamental, porque os mecanismos de controle que foram criados sobre essas nomeações nunca verdadeiramente funcionaram, e nós vamos assistir à ocupação de muitos lugares. Nem é tanto por as pessoas serem mais à direita ou serem mais à esquerda, é com muita gente incompetente. Porque a desertificação no seio dos partidos políticos de pessoas com capacidade e com qualidade e com competência para lidar com altos cargos públicos, como são aqueles que são sujeitos à nomeação, é cada vez menor. Portanto, eu faço um apelo, daqueles apelos que não resultam em coisa nenhuma, faz favor de estarem atentos às nomeações que vão começar rapidamente, porque isso é um dos leitmotivs do funcionamento de governos.
Alexandre Leitão?
Eu concordo com ambos, mais uma vez, que é mau para a política toda, é evidente, não é? Quer dizer, nós aqui neste programa, se há coisa que temos falado muitas vezes e normalmente estamos de acordo, é exatamente com essa questão da importância na credibilidade, na confiança, que muitas vezes é posta em causa pelos próprios, às vezes também é posta em causa por outros. E a propósito disso, eu queria-me associar, se me permite o parênteses, às palavras do António sobre o Miguel Macedo, pessoa que eu não conheço pessoalmente, mas que vou gostar de conhecer, mas que referi aqui como exemplo no programa, até para referir uma pessoa de outra família política que não a minha, relativamente, enfim, àquilo que aconteceu em termos de processo judicial relativamente a ele, portanto também, portanto, esta questão da
várias
confiança...
Várias vezes falámos dele como um exemplo, do funcionamento.
Exatamente, e eu lembro-me que o fiz até mencionando este aspecto.
Carlos, só mais uma coisa, eu não vou falar... Só uma prevenção. Eu não vou falar neste programa sobre Miguel Macedo, acompanhando, falarei no próximo, quando ele chegar.
Naturalmente, dessas questões. Naturalmente.
Muito bem, mas eu dizia isto a propósito da questão da credibilidade e da confiança. É óbvio que é mau para a política e o que é mau para a política também é mau para a democracia. E esse é que é o grande problema. Se é mau para a democracia, obviamente que certo tipo de partidos mais populistas, que cavalgam este tipo de situações, obviamente que estamos todos de acordo que é mau. E seja qual for o sentido, é óbvio que também por isso, retomando à pergunta que há pouco o Carlos me fez, também por isso acho que explicações são importantes. E já agora também dar uma nota, não só sobre os impostos, enfim, dar a nota do seguinte... Neste programa de governo da AD, nota-se em algumas matérias, designadamente nas que estão associadas à administração pública, algum recuo relativamente àquilo que era o programa eleitoral. Se compararmos, e aqui é mesmo, se compararmos o próprio texto, aqui em algumas partes do programa de governo é muito colado ao programa eleitoral, o que é normalíssimo. Aliás, se calhar o desejável, mas que noutras partes se afastam um bocadinho do programa eleitoral, verificamos que há aí um certo recuo. Pronto, é aquela história das promessas, não é? Que as pessoas tendem a ter aquela atitude, ah, lá estão os políticos a prometer tudo. E, portanto, esse recuo também preocupa, de certa forma, quer para as pessoas que são da administração pública e que esperavam isso, quer em termos mais amplos dessa ideia de credibilidade. E, portanto, espero que essas explicações sejam dadas e espero que sejam, e devem ser dadas até a bem da política e da democracia.
Bom, esta semana Passos Coelho apresentou o livro Identidade e Família. Passos Coelho disse que se revê em muitas das perspectivas apresentadas. Disse também que ficou muito satisfeito por ver André Ventura na apresentação do livro. Em 3 minutos, António, pergunto-lhe o que acha que pretende Passos Coelho.
Bom, se o Carlos quer que eu deixe de lado o conteúdo do livro, que aliás é um conteúdo muito variado, com personalidades muito diferentes e os temas até não jogam entre si. Um exemplo, o que é que o casamento dos homossexuais tem que ver com a eutanásia? Não tem muito. E, portanto, é muito variado, com personalidades muito distintas, que dizem coisas muito diversas, com uns estou de acordo, com outros não estou de acordo. Eu, em geral, tenho pena que a família seja fator de trincheira ideológica por quem quer que seja, quer dizer, quer quando a esquerda o faz, quer quando a direita o faz. No caso de Passos Coelho, achei francamente o seguinte, achei uma deslealdade. Quer dizer, os partidos, dentro dos partidos, mesmo os antigos presidentes, não têm todos que estar sempre de acordo uns com os outros, nem com a linha contemporânea do partido. Agora, estando o seu colega de partido, que o serviu no sentido político, durante os tempos da Troika, a discutir o programa do governo na Assembleia da República, a espetar-lhe uma bandeirilha tão curta e tão cruel, destruindo ou agravando a base geral política do PSD e de Luís Montenegro, foi uma grande surpresa, foi uma coisa lamentável, um gesto do ponto de vista da lealdade política mínima em Portugal, que o PSD, que os presidentes do PSD têm em geral, e os presidentes até do PS também têm, e em geral dos partidos democráticos, uma coisa lamentável. Goste-se ou não se goste da ideia, goste-se ou não se goste do Chega, é uma, uma deslealdade como eu tenho visto pouco em Portugal, felizmente.
Pacheco Pereira, o que acha que pretende Passos Coelho?
Não, primeiro aspecto sobre o livro, o que eu conheço do livro, não o li ainda todo, mas li uma parte e que conheço das posições de algumas pessoas que lá escrevem, o livro é de facto muito desigual. Não? Se eu quisesse dizer o livro é reacionário em muitas matérias, não é verdade. Há textos que são perfeitamente compatíveis com um debate e uma apreciação sobre muitos aspectos doutrinários e muitos aspectos de convicção e de crença que são mais que aceitáveis e mais que debatíveis. Há lá é textos muito reacionários. E textos que em muitos aspectos estão muito atrás daquilo que já são hoje as posições da Igreja Católica. Isso. Tem muito a ver com os setores integristas e ultramontanos que existem na Igreja, mas não tem a ver com muitas das declarações e das posições mais recentes da Igreja. E, portanto, não culpa a Igreja, nem iliba os autores de muitos desses textos, que incorporaram temas de caráter religioso e de caráter societal, no fundo, no conjunto de ideias que hoje são as ideias mais agressivas da direita, não é só portuguesa, mas é, por exemplo, americana, aqui. Muitas dessas coisas estão aqui presentes nos debates políticos. Agora, Passos Coelho. Passos Coelho também não percebo a grande surpresa. Ele já tem feito várias declarações em relação ao Chega, que têm todas no mesmo sentido. Repetiu-as naquele contexto e naquela circunstância. Bom, há esse aspecto da deslealdade, mas também há outro aspecto que é o Chega quer que ele seja candidato a Presidente da República. E há pessoas no PSD, certamente, que o desejam como candidato. Quer dizer, a ideia de que o Dom Sebastião da ala mais radical da direita portuguesa é Pedro Passos Coelho, só tem uma vantagem política, é que se ele concorrer às eleições perde e perde muito significativamente, seja qual for o candidato do outro lado.
Alexandre Leitão.
Ora bem, pergunta, claro. É claro, eu queria começar por dizer que eu não li o livro. É normal que um livro que tenha 22 autores, tenha, acho que são 22 artigos de 22 autores, tenha naturezas muito diferentes entre si e coisas diferentes entre si. Mas há uma coisa que eu sei, é que nos artigos que li do jornal sobre o livro, vi vários autores desse livro e quem o apresentou dizer confessadamente que era um livro antiprogressista. Que é mais ou menos o que dizer, enfim, muitíssimo conservador, reacionário mesmo em algumas partes.
Reacionário.
Reacionário, exatamente. Antiprogressista, reacionário. E os próprios autores o disseram, portanto não sou eu que estou a qualificá-lo dessa forma. E é reacionário, repito, li alguns artigos sobre o livro, no papel da mulher, logo à partida no papel da mulher. Quer dizer, dizer que depois se tem declinado, a partir do livro, coisas como regular, acho que é o estatuto da dona de casa, coisas que me a mim não me faz lembrar, porque eu já...
Era uma proposta posterior.
É uma proposta posterior, mas que, vamos lá ver, isto é assim, aquilo é a construção dogmática ou pseudo-dogmática ou uma tentativa de construção dogmático-científica de uma base a partir da qual depois fazer aparecer várias implicações. Implicações ao nível de projetos de lei como este da dona de casa, que não faz sentido nenhum, mas projetos de lei ao nível do recuo, do retrocesso na interrupção voluntária da gravidez, porque creio que há um artigo que tenta defender, e digo tenta porque cientificamente, do ponto de vista médico, isso está, enfim, tenta defender a vida, enfim, no interesse, desde o início, desde a concepção, declinar depois em aspectos relativos à eutanásia e por aí adiante. E depois, naturalmente, tudo o que tem a ver com uniões de casamentos do mesmo sexo, tem a ver com situações dos direitos dos homossexuais, dos transgénero, etc. Portanto, esta é a tentativa, uma tentativa de construção científica, de um conjunto de base científica, para depois fazer isto em vários projetos, em projetos de lei, etc., petições ou o que aí vier. E isto é uma coisa gravíssima. Eu acho que é uma coisa gravíssima, além do mais, porque é muito... porque é muito, até cruel nos seus propósitos, por isso até a Igreja Católica, vão além da Igreja Católica, porque vamos lá ver, o respeito da família é o respeito das famílias, e as famílias são diferentes, são todas diferentes entre si, são famílias diferentes entre si, recusamos o conceito de família a um casal de pessoas do mesmo sexo, vamos recusar o conceito de família, com base em quê? Num conceito constitucional de família, que obviamente é um conceito evolutivo. E, portanto, há aqui uma, até uma crueldade intrínseca em quem é diferente. Reparem, quem defende que pessoas do mesmo sexo possam casar, não proíbe os outros de casar, só quer que aqueles também tenham os mesmos direitos. E portanto, eu acho que isso, acho mesmo que é uma agenda cruel, é uma agenda... E, portanto,
escolho na apresentação deste livro.
Vou lá, eu queria só dizer isto. Este retrocesso é um retrocesso que... é possível vir a acontecer. É isto que eu gostava de deixar aqui como principal alerta. Isto é possível vir a acontecer. E é quanto a isso que nós temos que atender. Quanto a Passos Coelho, eu devo dizer, não me surpreende nada. Não me surpreende nada. Passos Coelho tem feito um percurso para a direita, nas suas dimensões mais conservadoras. Não me surpreende nada. Só espero...
Satisfação com a presença de André Ventura?
Por tudo. André Ventura é, de certa forma, a criatura do criador Passos Coelho. É? Se formos aos inícios dos inícios, a primeira vez que se viu André Ventura significativamente, para além das questões do desporto, que eu francamente como não acompanho, não sei muito bem quando é que apareceu, foi exatamente como candidato, salvo erro, à Câmara de Louros pelo PSD, portanto isto não me surpreende particularmente. Acho que é importante que se garanta que não há retrocessos nesta matéria, nem no papel da mulher, nem na defesa da igualdade, intransigentemente a defesa da igualdade. E aqui, pela minha parte, terminaria dizendo, é no Parlamento, confrontado com a questão do Parlamento Europeu ter aprovado o aborto como um direito fundamental, Montenegro também não se comprometeu. Isso sim preocupa mais, porque afinal é ele que é Primeiro-Ministro.
António, eu não sei se isto é privilégio de quem sei, mas conjugou-se tudo para que os últimos 3 minutos...
É justo, fico com os remains.
É justo.
Muito bem. Vamos lá. Não, não, não chega o suficiente para discutirmos...
Não, Carlos, deixe-me só dizer uma frase, uma frase.
Na sua volta. Diga.
Uma frase que não afeta nada ao resto. Em Portugal, não, o problema é que nós não temos genuínos conservadores. O que nós temos são reacionários. E que não é a mesma coisa. E faz muita falta um genuíno pensamento conservador. Adiante.
Tem 2 minutos.
2 minutos. Não temos tempo para discutir os temas. Infelizmente, eu não poderei aqui voltar a ter uma oportunidade para isso. Mas quero dizer o seguinte. Em primeiro lugar, surpreendeu-me também a agressividade com que aqueles textos e aquelas pessoas foram recebidas em geral. Parece que em muitos jornais e em muitas televisões, parece que não têm direito àquele pensamento, nem de o expressar, nem de o comunicar. E essa agressividade sensória, muitas vezes desencadeia na contraparte uma agressividade de sentido oposto. Eu vou-lhe dar um exemplo. A história da igualdade de género, que é, como tecnicamente é conhecida, a igualdade, a velha igualdade de sexos. Igualdade, o tema do género foi tratado agressivamente por um certo setor da esquerda, de uma forma que levou a que se impusesse que, por causa da não discriminação de disforias de género, por exemplo, nas escolas, fosse necessário fazer uma lei geral e abstrata com imposições a todas as escolas, independentemente dos casos e da estatística, implicando até aquilo que, do meu ponto de vista, é às vezes uma sexualização precoce das crianças. Isso, obviamente, produz reações deste género na nossa sociedade, que está toda entrincheirada e radicalizada.
E com este comentário fechamos o nosso programa. Dos 8 dias, Alexandre Leitão, Pacheco Pereira e Miguel Macedo, que claramente se junta ao painel dos comentadores, retomam o debate no Princípio da Incerteza, na CNN Portugal e na TSF. Até para a semana.